Neste momento, pedimos que a mesa retorne aos seus lugares para darmos início ao ciclo de palestras. Pedimos somente que o Dr. Antônio Sérgio Batista permaneça no local na mesa para início da sua palestra. Dr. Antônio Sérgio Batista, representante do Instituto Brasil Cidade, falará sobre a conceituação legal do plano diretor.
Boa noite a todos. Procurarei ser breve porque nós temos diversas manifestações aqui da mesa e posteriormente a participação de vocês, o que é muito mais importante do que a nossa participação. Eu gostaria de falar um pouco sobre o conceito de plano diretor, começando por um momento histórico. O plano diretor, num primeiro momento, ele não tinha um conceito legal, como tem hoje, mas ele tinha muito mais um conceito de uma cidade planejada. Vocês têm como exemplo disso as cidades de Brasília, Belo Horizonte, Goiânia, que foram cidades planejadas para o futuro. Elas foram cidades que foram construídas com esse intuito. E esse foi o conceito inicial do plano diretor, de cidade planejada. Posteriormente, a partir da criação do Banco Nacional de Habitação, o antigo BNH, que foi extinto em 87, foi um dos grandes erros do governo Sarney, entre outros, eu não vou aqui especificar, mas esse foi um dos grandes erros do governo Sarney, a extinção do BNH como Banco de Desenvolvimento Habitacional, Saneamento e Planejamento Urbano. O plano diretor passou a ter, a partir do BNH, esse conceito de planejamento urbano, só preocupado com o aspecto técnico do desenvolvimento da cidade. A partir de 88, nós chegamos a uma nova fase, um novo momento do plano diretor, que adquire uma personalidade jurídica. Ele passa a ser um instrumento constitucional. A Constituição de 88, chamada de Constituição Cidadã, ela traz como um dos princípios fundamentais o direito de propriedade. Mas traz também como um dos princípios fundamentais a função social da propriedade. Então, esta aparente dicotomia, esse aparente conflito entre direito de propriedade, ou seja, eu tenho uma propriedade e a Constituição me assegura esta propriedade, e a função social da propriedade, ou seja, eu tenho uma propriedade, mas esta propriedade não é tão minha assim, porque ela poderá ser gravada, poderá ser onerada com uma função social. Este conceito novo foi introduzido em 88 no ordenamento jurídico de nosso país, leva como consequência a necessidade de uma nova conceituação do que seria plano diretor. E a própria Constituição vem e no seu artigo 182 disciplina, tá, a primeira visão de como seria e o que é o plano diretor. A partir daí, começaram novos caminhos começaram para se trilhar a questão do plano diretor. Alguns municípios começaram a avançar nesta área. O Paulo falou agora que em Caraguatatuba foi feito um plano diretor em 1992. Mas, na verdade, os planos diretores que foram feitos ao longo dos anos de 1990, praticamente, a Constituição é de 88, em 1989 foram aprovadas as Constituições estaduais, algumas, inclusive, disciplinando a questão do plano diretor. A Constituição de São Paulo, por exemplo, falava que o plano diretor era obrigatório para todos os municípios, inclusive em relação à zona rural, e fala isso até hoje. Muito bem, neste mesmo momento, em 1990, foram aprovadas as leis orgânicas dos municípios. E uma curiosidade que poucos lembram, todo mundo aqui sabe que existe uma lei orgânica no município de Caraguatatuba, no município de Ubatuba, de São Sebastião, de Ilhabela, enfim, em todos os municípios. Em cada um dos 5.564 municípios brasileiros existe uma lei orgânica. Mas o que pouca gente não sabe, até porque a maioria aqui é bastante jovem, é que os municípios eram disciplinados por uma única lei orgânica. No estado de São Paulo era o decreto-lei complementar número 9, que tratava de todos os municípios como um todo. Então, a partir de 90, cada município passou a ter a sua própria lei orgânica, que eu chamo de a Constituição Municipal. É a sua própria Constituição. A partir daí começaram a surgir os primeiros planos diretores, mas sem um embasamento maior, porque não existia uma lei que precisava disciplinar essa matéria, não só em relação ao plano diretor, mas em relação a uma série de instrumentos. Este projeto de lei foi iniciado por um senador já falecido, de Brasília, em 1990, e se transformou, depois de 11 longos anos, no Estatuto da Cidade, que é de 2001. O Estatuto da Cidade é que trouxe a conceituação jurídica e técnica do que é plano diretor, de como deve ser feito o plano diretor, quais as diretrizes que devem constar do plano diretor, quais os instrumentos que devem, os instrumentos de intervenção urbana que devem constar do plano diretor. E a partir de 2001, então, é que nós passamos a ter realmente um arcabouço jurídico de sustentação do plano diretor. Mas o que representa o plano diretor? Para mim, o plano diretor, e eu não vou me alongar muito nisso, porque até temos outros palestrantes aqui que vão adentrar em especificidades, mas para mim o plano diretor, ele é apoiado num tripé. Um tripé em que você tem a questão política, em que você tem os aspectos técnicos do plano diretor, em que você tem a transparência, que é isso que está acontecendo aqui hoje, que é isso que vem acontecendo já ao longo desses últimos anos e que está sendo discutido por uma comissão formada aqui pela Prefeitura de Caraguatatuba, o plano diretor. Então, político, técnico e transparência. Estes são os requisitos fundamentais para que o plano diretor possa realmente cumprir a sua função, a função prevista na Constituição de 1988, que em seu artigo 182 diz o seguinte: a política de desenvolvimento urbano é executada pelo Poder Público Municipal conforme diretrizes gerais fixadas em lei. Essas diretrizes gerais fixadas em lei é o plano diretor. A política de desenvolvimento urbano, e vejo que eu enfatizo a política de desenvolvimento urbano, diretrizes, e o artigo 29 da Constituição garante a participação da sociedade. Então, política de desenvolvimento urbano, diretrizes, técnica, política, técnica, participação da sociedade, transparência. Sem esses três requisitos, nós não temos um plano diretor eficiente e que vá realmente ser útil para o desenvolvimento do município de Caraguatatuba. Não adianta você ter um plano diretor politicamente bom, correto e tecnicamente defeituoso. Não vai dar certo. Como não adianta o contrário? ter um plano diretor tecnicamente muito bem elaborado, muito bem feito e politicamente incorreto. Não vai dar certo. O plano diretor... Oi? Tá, obrigado. Já está me avisando que eu tenho que terminar. Eu já vou terminar. O plano diretor tem que ser politicamente correto e tecnicamente correto para ter a sua eficiência ao longo dos 10 anos, e nós estamos prevendo 5 anos para revisão, mas ao longo dos 5 anos para revisão, a Constituição fala em 10, o Estatuto da Cidade fala em 10 anos, muito bem. Então, o que eu diria, o plano diretor do município é e tem que ser o melhor plano diretor que caiba no município de Caraguatatuba. Tá? Obrigado.